Vamos agora conversar com a nossa dupla de comentadores, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Miguel,
bom dia.
Hoje temos de começar aqui por a situação dos refugiados sírios em Miranda do Corvo, que ficaram sem luz e sem água. Convém, se calhar, dar contexto, contar um pouco desta história antes de avançarmos e perguntarmos qual é a vossa opinião.
Sim, é uma história que ontem contámos aqui e que ainda não tem a solução definida. Eles ficaram sem luz e sem água porque não têm dinheiro para pagar a mensalidade exigida pela proprietária da casa, a Fundação Assistência para o Desenvolvimento e Formação Profissional. Eles vieram para Portugal há cerca de um ano e meio, no âmbito de um programa de acolhimento de refugiados. Parece que o período de apoio terminou e terão de se suportar pelos próprios meios que não têm. Henrique, como é que vês esta situação de refugiados que vêm da Síria para ficar sem luz e água em Portugal?
Eu confesso que não compreendo como é que isto é possível, porque se as pessoas continuam a estar debaixo do conceito de refugiados, são nossos convidados, não só de Miranda do Corvo, são convidados de Portugal, da República Portuguesa, e não compreendo como é que, passado só um ano e meio, são tratados como delinquentes. Vai lá, alguém vai cortar a água com a GNR.
Sim, foi uma patrulha da GNR acompanhar o corte da água em luz.
Eu e o Jacinto falámos aqui várias vezes disso na altura. É preciso ter cuidado com o abstrato. Há muitas declarações abstratas sobre refugiados e a humanidade, e depois falha-se no concreto. E isto é uma falha da Fundação, da paróquia em causa, da Câmara Municipal em causa e do Estado. E agora, devido à pressão que a Renascença está a fazer, alguma coisa vai acontecer, não é? Pronto. Isso é a primeira coisa. Depois as pessoas têm que ser acolhidas e depois integradas. Têm que caminhar pelos seus próprios pés. Isso parece-me evidente.
Convém dizer também que estas famílias queixam-se de que não lhes foi dado o apoio prometido, nomeadamente no que toca ao ensino do português, que é uma ferramenta de facto decisiva.
E é outra coisa que me parece fundamental. Que economia há em Miranda do Corvo? Que empregos há em Miranda do Corvo? Com toda a boa vontade da Fundação em causa, não é esse o ponto, mas passado um ano, dois anos, três anos, estas pessoas têm que começar a ganhar a sua vida. Não era melhor transferir estas pessoas para uma área do país como... Estou a pensar no norte litoral, que está sempre à procura de mão de obra.
Vamos ouvir também o Jacinto. Até que ponto também, Jacinto, é que isto poderá servir de lição numa altura em que o governo português se tem manifestado disponível e bem para recolher mais refugiados?
Sim, eu acho que isso podemos começar por aí, que contra o que os nacionalistas chamam orgulho nacional, acho que o orgulho nacional é isto, é fazermos parte de um país que acolhe, que recebe refugiados e imigrantes. E isso é o primeiro ponto que é positivo.
Isso é que é ser patriota.
Exatamente. Agora, por outro lado, é preciso também perceber que o processo de integração é um processo lento e difícil. Não tem só tem a ver com aprender português, mas tem a ver também com pessoas que vêm fragilizadas psicologicamente e às vezes fisicamente de zonas de guerra. Nós sabemos, mesmo cá, uma família que fica no desemprego, por exemplo, já é difícil, também do ponto de vista psicológico, trazê-la de volta à tona. Imaginemos alguém que sai de um cenário de guerra e que perdeu tudo e que perdeu e que vê perder a sua cultura de alguma forma e que tem de se reinventar noutro lugar. E, portanto, que isso é um processo lento e portanto, eu ouço acho que são um bocadinho atrasadas no tempo as declarações do ministro Vieira da Silva, mas ao mesmo tempo vão no bom sentido, que é preciso alargar os apoios, mas rapidamente, sem a burocracia habitual destas coisas, porque não podemos dizer venham e depois...
Falta aqui um papelinho que tu não assinaste.
Exatamente.
Bem, vamos mudar de assunto. Em Londres, os ministros reúnem-se hoje por causa do Brexit. É uma reunião extraordinária convocada por Theresa May. Chegou-se a um princípio de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, mas não se sabe muito, Miguel, sobre esse documento.
Sim, uma coisa parece certa. Tanto Londres como Bruxelas concordam na necessidade de manter a livre circulação de pessoas, bens e serviços na Irlanda para respeitar, nomeadamente, o acordo de paz para a Irlanda do Norte. Tem sido, de resto, um dos temas mais controversos do Brexit. Nas últimas horas foi anunciado que havia uma solução de princípio sobre este problema. Podemos, Henrique, estar mais perto da saída do Reino Unido da União Europeia?
Sinto-me um pouco dividido. Por um lado diria que sim, né? A notícia vai nesse sentido, mas por outro lado tenho a sensação permanente que todas as partes estão a adiar para não haver solução. Porque eu acho que toda a gente já percebeu, sobretudo todas as partes do Reino Unido já perceberam
porque
que...
não há só duas partes aqui, não é só a União Europeia.
Acho que todas as partes são no Reino Unido.
Toda a gente no Reino Unido já percebeu que o Brexit pode ser o fim do Reino Unido. Não é brincadeira nenhuma. É uma casa de... Há uma expressão que eu tenho usado muito nos últimos tempos, que é do Lincoln, em relação aos Estados Unidos, que é uma casa dividida não resiste. E o Reino Unido é uma casa dividida. E se há de facto um Brexit, a Escócia sai, a Escócia já disse que sai, e a primeira-ministra escocesa não brinca, ao contrário de estamos a falar há pouco em off, a Sturgeon tem uma gravitas que a May não tem e vai tudo à frente. Há o problema da Irlanda do Norte e da Irlanda, há o problema, e me parece mais grave, há a divisão entre a Inglaterra e Londres. Não é um clima de guerra civil, quase de guerra civil, como estamos a ver em muitos estados dos Estados Unidos, mas há um clima de guerrilha entre Londres e o resto da Inglaterra, que eu acho que que o Brexit só vai acentuar.
Já sinto.
Não, eu acho que é pior ainda do que isso. Eu normalmente sou mais otimista.
Mas eu acho para tudo.
Acho que é pior do que isso porque também há uma divisão no próprio governo britânico. Portanto, nem sequer estamos a falar de Londres e o resto do país, ou de Inglaterra contra os outros. Estamos a falar do próprio Conselho de Ministros.
Sim, entre os que querem o Brexit suave, os que querem o Brexit sem condições.
E quem quer ficar na União Alfandegária, quem quer poder sair imediatamente da União Alfandegária, quem não quer ficar preso, são as palavras de Boris Johnson, que ecoa o que Michael Gove provavelmente pensa quando está sentado na cadeira de ministro. E questões em relação à jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça. Os que aceitariam mediante certas condições e os que não aceitam de todo, que acham que isso é uma linha vermelha absolutamente inultrapassável. E no momento em que nós devíamos estar a falar das outras questões, das questões sobre as regras ambientais, sobre as regras laborais, sobre as regras que permitem ou não apoio estatal, ou em que proporção é que permitem esse apoio. Estamos a falar, estamos a assistir a uma birra interna num governo do Reino Unido, sendo que para a Europa já chegámos a um ponto em que isto é uma espécie de gasto de energia.
Vamos ver se esta reunião extraordinária
seria bom livrar-se e continuarmos.
Clarifica. O Henrique quer dizer alguma coisa?
Não, é se...
Antes de fecharmos.
Se o Reino Unido é uma casa dividida...
Isto foi a grávidas da Carla Rocha.
Reparaste como ela... Eu é que mando aqui e vou-te dar 30 segundos. Vá, toma lá 30 segundos.
Eu não disse 30 segundos, mas é pouco tempo, portanto, gera.
Se o Reino Unido é uma casa dividida, se o Reino Unido sai, a União Europeia também será uma casa dividida. Eu acho que a União Europeia não vai acabar. O Vasco Pulo de Valente anda a dizer há 40 anos que a União Europeia vai acabar. E como um relógio parado também acerta e ele algum dia
algum
acabará.
Dia está na hora certa.
Pronto. Mas eu acho que não vai acabar. O que pode acontecer é um recuo das fronteiras da União Europeia para umas fronteiras próximas das originais. Espero eu, nas de 86, pelo menos. Okay. É interessante.
Obrigada aos dois. Ficamos por aqui. Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo, na Manhã da Renascença.
Manhã da Renascença. A sua primeira escolha para ouvir a melhor música e informação.